neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer.
Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, é, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está.
E as águias de Deus
já voando estão, já voando estão. Lembrana foi seu nome e Deus foi com ele,
e Deus foi com ele.
E a coluna de fogo sempre lhe seguiu,
sempre lhe seguiu.
A palavra ele pregou, a palavra ele pregou
com fidelidade.
E Pedro, porém, pondo-se em pé com os onze, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel.
Cristo no meu barco, eu navegando estou, sobre o mar da vida, para o céu eu vou. O barco é o Evangelho, que muito seguro é, resiste às tormentas e todo o revés.
São Pedro, devidamente apto, capacitado pelo Espírito Santo, pondo-se em pé, como sempre, falando no lugar de todos os apóstolos, por todos eles, levantou a sua voz e disse àqueles varões judeus e a todos que habitavam em Jerusalém: seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. O homem deve estar, sobretudo, convicto, plenamente convicto daquilo que vai dizer ao povo, a ponto de chamar a atenção do povo com inteira confiança e convicção: escutai as minhas palavras. Ouvintes, o tipo, quando ele é visto de uma forma real, revelada, ele não falha de forma alguma. Não tenhamos medo dos símbolos, dos tipos. Pelo contrário, sem nenhuma especulação, sem nenhum espírito religioso e querermos ir além daquilo que devemos ir, devemos procurar entender, conhecer os verdadeiros significados dos tipos. Você deve saber que a ovelha no Velho Testamento sempre apontou para Jesus Cristo. A pomba aponta para o Espírito Santo. O azeite no Velho Testamento é o tipo do Espírito Santo. O vinho é o símbolo do estímulo que o Espírito Santo causa na vida da pessoa, da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, por falarmos nisto, vamos enquadrar o nosso pensamento perfeitamente no que Pedro queria, chamando a atenção de todos os judeus e de todos que habitavam em Jerusalém, para ouvirem, escutarem suas palavras, dizer: estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Pedro sempre fez menção daquilo que o profeta disse. Ele creu nos profetas. E especialmente, amados, quando a gente vê, presencia, participa do cumprimento da palavra do profeta. Pedro não simplesmente assistiu o cumprimento da palavra do profeta Joel, mas participou. Era naquele instante um participante ativo na experiência própria daquilo que o profeta Joel disse. Seria como Maria, se Maria viesse a ler a Isaías, dizendo: e uma virgem conceberá. Quantas virgens naturalmente esperaram aquilo no tempo de Isaías ainda? Mas passaram mais de 700 anos. E agora, depois de 700 e tantos anos, aquela mocinha tão terna, tão pura, tão simples como você que está me ouvindo aos seus 17 anos de idade, pura, intocada, santa, ouvir do anjo aquilo que o profeta Isaías disse: uma virgem conceberá. Eu? vou conceber o Filho de Deus? Ter essa experiência do que o profeta disse em minha própria vida? Oh, que coisa tremenda! Para mim, tão simples, tão humilde, enquanto há tantas mises por aí, tantas filhas de milionários, filhas de sumos sacerdotes. Ai, misericórdia! Então o que o profeta Isaías disse vai se cumprir em minha vida? Seja feito segundo a tua palavra, cumpra em mim segundo a tua palavra. E depois ela orou, agradecendo, porque Deus atentou para a baixeza de sua serva. O meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Maria tinha um Salvador. Porque a palavra do profeta cumpriu-se em sua vida. Que coisa boa seria se todos que têm crido no profeta desta era, esta mensagem do profeta estivesse cumprindo em sua vida. A mensagem de Pedro em Atos 2:38 tivesse cumprido em todas as vidas que nos ouvem nesse instante. Você quer saber? Atos 2:38, quando ele estava cheio do Espírito Santo, não de mosto, que quer dizer vinho, porque eles confundiram, pensaram que eles estavam embriagados àquela hora do dia. De fato, estavam. Isso nos faz lembrar, nesta hora, da palavra ópio. Esta palavra, eu li que Maxi usou-a para dizer que a religião é o ópio da humanidade. Isto quer dizer, a religião entorpece, leva a humanidade à inércia. Maxi, ateu, por certo, disse tudo isto somente com esta palavrinha, ópio. Agora, vamos dar ao diabo o que ele merece. De fato, o ópio, segundo o dicionário, ele é extraído de determinadas plantas. E a ciência usa até mesmo o alface, a cebola, dela tira tranquilizantes, que quando em quantidade excessiva, assimilada pela pessoa, torna-se em narcótico, adormecimento. Mas uma coisa é certa, meus amados irmãos, que vamos aprender com esse tipo ópio. Sim, é porque a pessoa, quando ela se torna inerte e não quer trabalhar, é desanimada, adormecida, ela se torna também bruta ao encarar as suas necessidades, e quando aqueles que dependem dela, especialmente os que dependem, exigem dela, daquela pessoa que está na inércia, adormecida, o cumprimento de seu dever, quando a lei exige o cumprimento do dever daquele rapaz, daquele moço, daquele homem, daquela moça, daquela mulher, então tornam-se revoltados dentro de casa, embrutecidos, diz o dicionário. Adormecimento, porém, embrutecimento também. Entorpecimento. E sob o efeito de entorpecente, a pessoa faz coisas, pratica coisas que ela não praticaria no seu normal. Então ela está adormecida para com suas responsabilidades, para com o seu trabalho, para com seus deveres, de ganhar a vida licitamente, enfrentar as lutas, porém, de outro lado, estimulada, agressiva, torna-se ofensivo, agressivo, irritante. Oh, mas que tipo tremendo. Eu creio perfeitamente que não estou ofendendo o sentimento de quem quer que seja, mas se alguém se encontra nessa condição, tome aqui uma palavra de ânimo, de estímulo, seja jovem, seja homem. De fato, o desacerto na vida, depois que descontrola, então, essa pessoa está sujeita a ficar nervosa quando lhe é requerido responder no posto do seu dever, pôr o pão sobre a mesa. E quando muitas esposas não sabem entender essa situação, lá se vai o lar de água abaixo. Lá se vai a família de água abaixo e filhos e crianças sofrendo. Mas aqui não está um tipo perfeito? O que queremos reafirmar? Concordar? Que de fato a religião que entorpece a mente, cauteriza a mente, faz com que também ao mesmo tempo se tornem embrutecidos e tenham disposição para fazer coisas que não fariam no natural, até mesmo para Deus. Daí encontrarmos pessoas que não têm nascido de novo, fazendo grandes espetáculos de evangelismo pela televisão, pelo jornal, pelo futebol, por todas as espécies de esportes e coisas assim, que se não tivermos o verdadeiro vinho, o verdadeiro azeite, o verdadeiro Espírito Santo, então vamos confundir, porque de fato aquilo que aconteceu quando Acabe estava casado com Jezabel está acontecendo agora. Um espírito de mentira na boca dos falsos profetas tem feito com que o povo creia que Deus está nestas coisas. Recebe um estímulo, por um lado, para fazer grandes evangelismos e cura divina, por um lado, espetáculos religiosos, por outro, espetáculos deslumbrantes, cânticos exuberantes e unção tremenda, diz o profeta. Eles estão ungidos para isto e fazem espetáculos na televisão, espetáculos religiosos, mas não fazem mais do que prosélitos como a si mesmos, entorpecidos, não estimulados pelo Espírito Santo. Aqui não se trata de um engano como se tratou lá no dia de Pentecostes. Não vamos confundir uma coisa com outra. Eles também tinham estímulos para cumprirem a lei, para matarem um profeta de Deus, para rejeitarem a palavra de Deus. Eles tinham estímulos para apanhar a pedra e apedrejar a Estevão. Rejeitarem a palavra, eles tinham estímulos para se organizarem e perseguirem os apóstolos. Há um estímulo de um lado e um estímulo do outro. Cabe a nós, nesse instante, examinar os nossos motivos e o nosso estímulo em que direção está. A direção que o Espírito Santo nos oferece é somente uma. Todos deveríamos estar no mesmo lugar, com a mesma mente, com o mesmo Espírito. Paulo disse: mas nós temos a mente de Cristo. E se temos a mente de Cristo, não poderíamos estar divididos. Tem que haver um corpo. Porém, somente uma mente. Somente uma cabeça. Esta é a palavra de Deus, inspirada, ungida pelo Espírito Santo. Daí então a necessidade de um profeta revelando estas coisas tremendas para as nossas almas, pelo Espírito Santo. E mais do que nunca, a igreja deve estar embriagada, embriagada com as coisas de Deus, como resultado do enchimento do verdadeiro Espírito Santo, da pessoa de Cristo. O Espírito Santo não é uma terceira pessoa. Ele é, como Jesus, a primeira pessoa da Trindade. Porque a Trindade de Deus não é composta, porque tudo que é composto é imperfeito. E a Trindade de Deus é perfeita porque ela é simples. É o mesmo Deus operando como Pai, como Filho e Espírito Santo em sua igreja. Como Pai é sobre todos, mas como Filho é com todos e por todos, mas como Espírito Santo é no indivíduo, é em você, é Cristo em você, te embriagando. Para quê? Para grandes espetáculos religiosos, exibição de vozes e de dom de oratória e fama de grande pregador? Não! Te embriagando com a obediência à palavra, com o manto divino, lhe dando estímulo nas aflições, te desanimando, te enfraquecendo, te adormecendo para aquilo que não é de Deus, mas te estimulando para aquilo que é verdadeiramente de Deus, ao pudor, desafiar, combater as obras das trevas, condenar as obras do mundo, não com palavras, mas com a vida, porque a vida fala mais alto do que isto que eu estou vos falando. A vida fala mais alto do que qualquer grito, do que qualquer espetáculo, do que qualquer voz. Não se vive aquilo que prega, não se vive aquilo que canta. Mas quando o Espírito de Deus opera, adormece, entorpece para as coisas do mundo, faz esquecer as coisas do mundo e estimula para a obediência. E este é o verdadeiro batismo do Espírito Santo. Este é um segredo que está dentro dos sete trovões. Regozijo nas aflições.
Esquece as tuas aflições, o teu Senhor te ajudará. O seu poder não falhará, nem sofrerás na vida em vão. Esquece as tuas aflições e deixa o teu Senhor reinar e vida nova te gozar com teu Senhor. Feliz então será.
Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar.
Tuas derrotas e amargou.
Sinta-se chamada, chamado por Deus nesse instante para o estímulo do Espírito Santo na sua vida em relação à obediência à palavra de Deus. E diga: Senhor, eu quero ser batizado, eu quero ser batizada em nome do Senhor Jesus Cristo, começando o grande estímulo da minha obediência à tua palavra. Amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Ouve, amigo, que triste vagueias, sem ter de Jesus salvação. Uma voz meiga e doce te chama, porque fechas o teu coração. A voz te chama suavemente, abre agora a porta do teu coração. A voz te chama com insistência, pois em teu coração quer habitar. O perdão Jesus Cristo oferece, oh, quão grande foi seu amor. Sobre a cruz o seu sangue vertendo, tornou-se o teu salvador. A voz te chama suavemente, abre agora a porta do teu coração. A voz te chama com insistência, pois em teu coração quer habitar. Esta voz que tão meiga te chama, em breve há de silenciar. E então será tarde, ó amigo, sozinho tu hás de ficar. Jesus convida suavemente, queres tu a ele hoje aceitar? De manso bate a tua porta, pois em teu coração quer habitar. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder nos mostra a criação. Quão grande és tu, quão grande és tu.
Então minha alma canta-te, Senhor.
Quão grande és tu, quão grande és tu. Vertendo seu precioso sangue, minha alma pôde assim purificar.
E quando enfim eu for ao céu subindo, contemplarei a glória do Senhor.
Adorarei grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu. Quão grande és tu.